Boa noite a todos. Olá, Diogo, que estás a assistir. Olá, Luís. Olá, Marta. Vamos ver se isto agora vai. Não vai abaixo. O software já foi abaixo duas vezes. Este chato. Vamos ver se agora conseguimos conversar aqui com a Kátia. Olá, boa noite, Kátia.
Eu estou-me a rir porque a nossa conversa sobre se está a dar ou não está a dar ou está a dar. Ficou.
Ai, que
Ainda ficou na
stress.
stream. Opa, isto é sempre um stress. Já sabe quando o Murphy se mete a chatear,
Ah,
não
está
vale a
tudo a
pena
dar. Eu
bater
não.
muito.
Para vocês terem uma noção, eu tenho a mesma versão do OBS há três ou quatro versões que eu não faço updates àquilo, para isto funcionar. E, portanto, havia de
For the
estar a dar.
record, já me aconteceu o contrário, já me aconteceu não fazer update. Ou seja, fazer update e ele crashar, não fazer update e ele crashar a seguir por não ter feito o
Sim,
update.
mas quando não fazes, isto está tudo
Portanto, é
seguido.
preço por ter cão, preço por não ter. Orienta-te.
Então, vamos tentar fazer isto. Kátia.
Alô!
O que é que tem acontecido?
Não tantas coisas como a ti, aparentemente.
Ah, o que é que tem jogado?
Olha, o que é que tenho jogado? Olha, a coisa mais recente que andei a jogar, comecei a jogar agora esta semana. Foi o Beacon Patrol, que é um joguinho muito engraçado, que faz lembrar o Carcassonne com o aspecto que é tipo pôr tilezinhos na mesa. Mas um é cooperativo e, portanto, tira logo isso do caminho. E tem uma coisa muito gira, que é as peças não são. Só podes pôr numa certa orientação, que tem uma setinha no canto, todas têm de estar a apontar para o mesmo sentido. O que torna
Ah,
aquilo
portanto
muito
não rodas.
mais. E há, não rodas. Tipo, aquela peça. A peça para aquele sítio é só uma. Tipo, quando aparecer aquela, tens de a pôr ali.
É para aquele sítio e ponto final.
E só podes pôr a peça ali se puderes mover o teu barco para a peça. Portanto, se o teu barco estiver na outra ponta do tabuleiro, tabuleiro entre aspas, sabe-se lá onde, já foste. Tens de conseguir estar ali a
Interessante.
gerir onde é que vais pôr. É muito giro. É muito mais giro. É tipo, eu tenho que estar a jogar solo. Já sabem como é que é, né? Solo é a minha cena. Joguei uma vez com mais pessoas, mas tenho jogado solo mais vezes. E aquilo é um puzzlezinho muito giro. Tipo, quantos movimentos é que tu gastas no final do teu turno para estares mais bem posicionado? Que a seguir pode ser uma coisa que te obriga a ir para outra ponta do tabuleiro e tens de conseguir chegar lá. É muito giro, é muito giro.
Estou aqui a pôr umas imagenzinhas, agora que parece que isto está mais estável.
Ah, vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu pus uma
Olha,
foto hoje, há uma
já agora
foto minha hoje.
posso desligar aqui uma coisa. Olha, então, e o que é que tens jogado mais? Vi que jogaste o
Tem, olha, ando a
Cities, por
jogar hoje.
exemplo.
O David pergunta se é o unboxing a dois. Já mudámos o título, David, já
Não,
está
não, não,
corrigido.
não. Já está, mete conversa com o Luís Santos, que é o
Ah, tá.
mesmo. Pronto.
Andei a jogar Cities, sim. Mas o que eu ando a jogar mais agora, e para quem não viu, eu fiz o tutorial do Cities a semana passada, portanto, quando houve aqui estas trocas e baldrocas com o Sr. Jota, fizemos isso para a semana passada. Mas o que eu ando a jogar muito mais agora é os torneios do maior da minha aldeia. Há assim, uns jogos em que levo umas tarefas semanais, ou assim, aquilo corre-me extraordinariamente
Faz parte?
bem. Eu tinha comentado a semana passada que estava a jogar três jogos, pelo menos, sem saber as regras, já sei as regras deles todos. Há um que eu aprendi as regras e continuo a não saber jogar, porque deve estar aí sistemático, que é o Boop. O Boop é um jogo que eu sei o que estou a fazer, não consigo fazer aquilo que queria que acontecesse. Tipo, nada daquilo bate certo com nada, e os gatos vão para fora da mesa, da manta, e tipo, nada acontece com nada, tenho
Então,
levado tareias.
resumindo, não aprendeste a jogar.
Aprendi as regras, é a diferença, aprendi as regras,
Ah,
não aprendi a jogar.
ok, pronto, é
Essa
diferente.
é a diferença. É que eu sei
Ok,
as regras, não
pronto,
sinto
é
que saiba
válido.
jogar, nem um
É
bocadinho. Nem um bocadinho.
válido, é válido. E mais alguma coisa?
Assim, de que vale a pena falar. Olha, sou David.
Okay.
Olha, deixa-me só comentar que está aqui o David Leal no chat, deixa-me só comentar.
Já ouvi
O show
dizer,
da
vá,
vida.
comenta.
Poças, pá! Estive a jogar Marrakech com esse senhor, no meio da minha aldeia, e ele disse que eu ia reclamar, e portanto estou a cumprir aquilo que tínhamos dito, que eu ia reclamar. Marrakech, como é que funciona? Nós temos um senhor que é o Assam, que anda ali pelo tabuleiro, nós vamos pondo os nossos tapetes no tabuleiro. E quando ele cai em cima da cor do adversário, tens de pagar ao adversário porque estás a pisar o tapete dele. E quando ele se mexe, tens uma probabilidade, um dado, que vai de 1 a 4, e tu sabes mais ou menos tipo, qual é que é a probabilidade dele cair ou não nos tapetes. Sistematicamente, eu caía nos dele e ele não caía nos meus. Eu já dizia, tipo, isto é estatisticamente improvável, meu.
Jogaram a
Não
dois,
é?
então.
Chegámos a dois. É o
Ok.
torneio a dois. Foi muito mau para mim. Eu já só me ria, tipo, eu sei que tenho 25% de hipótese de estar asneira. Vai dar asneira e dava asneira. Era, e pronto. E era o que era.
É
Muito
assim,
bom.
faz parte,
Foi
pá.
mau, foi horrível. Acho que foi o primeiro jogo de Marrakech Eu fiquei para aí a uma ou duas moedas de ir à banca, à bancarrota. E fiquei quase moedas nenhuma. E foi mal. Muito mal para o David. Está feita a reclamação.
Também joguei esse jogo na... com a malta dos Board Games de Leiria, da Asterisco.
Uhum.
Mas não foi esta versão que está aqui a aparecer da imagem. Isto tem uns tapetes antigos. Os tapetes agora são muito giros porque é que colam muito bem uns aos outros. Eles colam-se bem uns aos outros e não andam ali a voar. Olha, eu desde a última vez só joguei uma partida de Asian Tigers, acho eu. E se calhar não.
Ok,
se calhar,
depois de assinar a malta?
Se calhar já não foi. Não, não, eu estou a ver que já não foi, que já fizemos uma live entretanto, que já é dia 28. Por isso se calhar já fizemos live entretanto, já não sei. Viva João Brás, viva Board Gamers PT, viva Glovir. Boa noite a todos, os que ainda não disse boa noite. Se calhar já disse que eu já tinha jogado. Não, e ganhei o jogo, lá. Ganhei!
Estava 25. Ganhaste!
Ganhei, pá. Ganhei. O Agent Tigers.
Estavas a dizer no unboxing que não sabias se ias conseguir ensinar o jogo. Estou a ver que foste ensinar o jogo.
Não. Nada disso.
Não foste ensinar o jogo.
Apostei de uma coisa que pensava que não ia dar frutos e afinal deu. Entretanto, também tenho algumas novidades. Parece que tenho um novo autor com mais jogos da minha coleção. Que eu acho que só tinha um e agora passei até três. E deve estar empatado com o grande Knizia. Porque eu já tinha o... Como é que ele se chama? Como é que se chama o jogo? Sushi Go. Agora chegou o Cities. E preparem-se, porque também é dele. Lamaland!
Esse jogo é do Phil Walker Hardy, não pode ser. Não pode ser. Eu estava a comentar na semana passada que eu só conheço esse senhor por jogos melhor. De City Building. Eu nunca me lembro dele como ser a pessoa do Sushi Go.
Isto está a ficar caras. Yes. Então eu meto aqui no, eu partilho o ecrã aqui com as coisas, que é mais fácil. Sim, este jogo é dele. E por isso.
Nunca na vida eu me lembro disso como sendo a mesma pessoa, porque passar para mim ele é o senhor dos City Buildings.
Estás a construir tecnicamente uma cidade, ou um campo de cultivo para...
No Sushi Go, não. Meu ponto é esse,
pois,
no Sushi Go, não.
Mas também não. Mas olha, só naquela tem umas lamas tão fofinhas. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui em grande para vocês verem. Umas lamas de madeira tão fofas. Uns meeples em formato de lama.
Um lameeple.
Mais para aqui. Olha para isto, tão fofinhas. E pronto, olha, encontrei uma versão do jogo barata e agarrei-a. Não foi tocar, foi 23€, acho eu.
Ah, ok. Pois, já vale pelos Lama Meeple.
Exatamente. O jogo está muito mais caro em todo o lado. Bem, com esta confusão já perdi tudo. Já não sei do texto que o nosso convidado nos enviou. E por isso vou aqui ao chat no telemóvel. Vou abrir aqui o Discord onde a gente fala. Que é para ver o texto, porque eu tinha aqui tudo preparado. Mas isto fartou-se de cair. O OBS fartou-se de
cair. Mas o Murphy achou que não era hoje. Não ia ser assim. Pronto. E dá-te por contente por hoje termos eletricidade, porque eu estava a contar há bocado, eu passei a hora de jantar todo com as luzes assim tipo vai ou não vai, eu pensei, hoje sou eu que não vou ter eletricidade.
E eu também vi o tempo, eu também vi aqui o tempo de vez em quando a ficar assim mais agreste e assustei-me. Então olha, sobre o nosso convidado, que já toda a gente sabe quem é, ele diz que desde muito novo começou a aprender a jogar jogos de tabuleiro, mais clássicos, como xadrez, damas ou gamão. No entanto, como não tinha, nem sempre tinha companhia para jogar, acabou por não explorar muito esse mundo. Aí por volta dos 11, 12 anos começou a jogar Magic com os amigos e assim continuou durante duas décadas quase. Coitado. Os chamados jogos de tabuleiro modernos conheceu-os a partir dos 19, 20 anos, através de uns amigos do Magic. Por volta de 2015, 2016 conheceu o grupo de board gamers de Évora, começou a frequentar o grupo regularmente e até chegar à pandemia. Nessa altura já conhecia o Board Game Arena, mas não costumava usar. Depois, com a pandemia, começou a explorar o BGA, Board Game Arena, e à falta de alternativas é onde joga regularmente por estes dias. Quer seja jogos simples, quer sejam em competições como o MMA, ou o maior da minha aldeia, do qual faz parte da organização desde 2023. Então, connosco, temos o grande Luís Santos, também conhecido por Godatuga. Bem-vindo, Luís.
Alô.
Eu não sabia que eras o Godatuga, pá. Estava a conversar há bocado.
Isto que eu gosto. Assim, de repente... Tcharam! Muito bom, pá.
Olá.
Muito bom. Então a malta que está habituada a ver aqui o Godatuga a comentar, já pode pôr uma cara no nick. Luís, conta-nos coisas.
Eu achei que nunca era assim uma personagem que estava mítica por trás do nome, não sei como que era.
E provavelmente já se cruzaram na LariaCon.
Provavelmente.
Muito
bom. E se calhar não.
Vês lá o ano passado, a Kátia também.
É verdade.
Este ano, a última edição.
Cruzar tipo no corredor. Cruzar ao pé.
Sim. É talvez.
Então, Luís, conta-nos lá essas aventuras. Dizes que a partir dos 11, 12 anos é que começaste a jogar Magic e depois a partir de 2015, 16 começaste a jogar os outros jogos com o grupo. Por onde é que começaste?
Nos board games foi um jogo chamado Battletech. Uhum. Acho que é assim que se chama. É de robôs e é andar à pancada, basicamente. Aqui, o pessoal aqui em Elvas gosta muito de jogos de andar à tareia uns com os outros, não há amigos. E então jogamos muito coisas dessas, Blood Rage, Kemet, Game of Thrones. Yeah. Então foi por aí que comecei.
Nada a sério, não estavas a brincar?
Não. Entretanto, lá eu estava em Évora e eu... aos poucos ia jogando cada vez menos Magic é caro para jogar competitivo e eu gostava de ir jogando competitivo.
Nada caro, é. Como é que eu fiquei essa ideia?
Isso depende, né? Se formos ganhando torneios dá para ir compensando. Então eu fui jogando menos e entretanto lá conheci.
Lies. That's all lies. Acho que já cá estamos outra vez.
Parece-me que sim.
Mas supostamente sem som, diz ali o. Sim, sem
som.
Só
se for eu é que devia estar sem som. Era eu.
Não, já voltou.
Eu estava com o mute porque estava o Luís a falar e a contar as suas aventuras do Magic. E cortei o som para ninguém me ouvir.
Eu fiquei presa na frase de isto até não é assim tão caro, desde que vais ganhando nos torneios.
É isso, tipo, é.
Porque certeza que toda a gente que vai aos torneios ganha, não é? Tipo...
Pelo menos um tem de ganhar, não é?
Pelo menos um, mas tipo, se for para isso, se tem gajos no torneio, só não é caro para um.
Não, se calhar um torneio com 100 pessoas dá para. Há prémios bons já para 8, 16. Depende aí de quem organiza.
E o que é um prémio bom num torneio desses?
Depende dos torneios. Havia torneios, por exemplo, que pagavam a passagem e a estadia para os Pro Tours, que havia na altura, não sei se ainda existem, que são torneios que depois têm valores nos 4 dígitos de prémios, portanto é fixe.
É?
Ou então, se fossem torneios mais, como por exemplo um pré-release, algo assim, seria uma box de boosters que deve rondar aí os 100 euros de prémio. Muitas vezes eu não queria as cartas, então nem os boosters vendia-os quando ganhava alguma coisa.
Fechados ainda? Ou abrias e depois vendias?
Não, fechados. Muitas vezes vendia fechado ainda.
É para o risco.
Eu gostava era de jogar, não parte da coleta.
Alguma vez vendeste um booster que depois soubeste que estava lá uma carta bem valiosa, não?
Não soube, mas é provável.
Era agir, claro. Eu vendi isto por 10 euros. Uma carta de 200 dólares.
Paciência.
Pronto, okay.
É o risco.
Exato.
É o risco.
A questão é que o trabalho que dá a vender uma a uma, se calhar, para todas elas que lhe passaram pela mão, não compensava, não é? Tipo, ganhava não sei quantos custos cada vez. Não compensa o trabalho.
Ainda tenho ali caixas de sapatos cheias de cartas, então não vou estar a vender isso.
Era o que eu ia perguntar a seguir, tens ideia de quantas cartas é que tens ou tiveste?
Não faço ideia. Eram caixas de sapatos cheias.
Nunca contei.
Não.
Caixas de sapatos? Tipo, caixas duas ou caixas 10? Tipo, ordem de grandeza de caixas é plural, estás a ver?
Sim, não eram duas, não. Só ali tem quatro. lá para baixo na garagem devem estar mais. Então.
Próxima pergunta: qual é o número do calças? Para saber se é uma caixa.
Não, não, para que, ele disse que na garagem estão mais. Na garagem estão mais. Agora, qual é? O teu carro ainda cabe na garagem?
É, ainda cabe, ainda cabe.
A garagem é para um carro?
Não.
Ele agora diz: não, a minha garagem é para quatro carros. O meu ainda cabe, porque eu tenho um Smart. O resto é cartas.
Ah, mas pronto, eram muitas cartas e yeah, não ia estar a vender uma a uma.
Yeah.
Vendia só as, aliás, as raras. Eu, a pouca coleção que tenho de board games é isto. E não devem conseguir ver, mas ali por baixo do fado está o dossiê das cartas. Portanto, as raras iam para ali. Assim, as que fossem mais caras. E aquilo é que eu levava e essas tentava vender uma a uma. Agora o resto ia para a caixa e nem se compram, é? Porque é fácil arranjar, então não vale a pena.
Só se for assim em lotes, não é?
O que é que eles faziam? Podia mandar para o lixo.
Mas... Certo, desculpa. Minha pergunta é: parte do jogo do Magic é tu, na minha visão da coisa, é construir o baralho. Como é que tu constróis o baralho?
Não, se tiver, tipo... há dois formatos. Há dois formatos principais no Magic. Então, um é de construir o baralho, levamos o baralho de casa e vamos para o torneio e jogamos com esse baralho. Esse formato acaba por ser o mais caro, porque esses baralhos são muito caros.
Certo.
O que eu jogava mais eram os formatos limitados, em que, por exemplo, Booster Draft, em que pagamos normalmente era 8€ para entrar no torneio e cada jogador recebe 3 boosters, a mesa é de 8 e abrimos um booster e fazemos um draft e vamos ficar com as cartas que draftamos.
E vais jogar com aquilo que construíste naquele momento para
jogar. Sim, jogamos com aquilo que apanharmos no draft. E depois levamos para casa.
Portanto, ok, isso que vai para a caixa de sapatos.
Portanto, no draft apanhava 2, 3, 4 cartas que fossem mais caras. O resto era para jogar. E, portanto, essas acabavam por ir para a caixa. Ou então, o outro formato era, por exemplo, quando saiu uma edição nova, costumavam fazer torneios de pré-release, que é davam 6 boosters, se não me engano. Nós abrimos os 6 boosters e com aquilo fazer um baralho. Mas pronto, a lógica é a mesma, é com aquilo que nos sair, fazer um baralho e jogar o torneio com esse baralho. E óbvio que 98% depois dessas cartas não tem, valem 1 cêntimo, 2.
Para a parede, fazes um papel de parede com as cartas.
Por exemplo, o bar onde o grupo de Évora joga tem uma das paredes lá do bar é forrada só a cartas de Magic. É, podia fazer uma coisa desse género.
Até dava para cortar tipo, só a mesma parte da arte e fazer só quarto, como dizes, tipo aquele arte lá. Tinhas material suficiente para forrar uma parede só com a parte da arte.
Sim,
ficava giro. Fazer um mural. Sim. E tentar fazer uma imagem. Umas mais escuras, umas mais claras.
Jota, calma.
Isso já é para o pessoal criativo, não?
Não. Hoje em dia deve haver uma app, tiras uma foto, ele mete as coisinhas todas e diz o que é que tens que fazer.
Se calhar. Longe. Deve haver.
Não vais mais longe. Existe uma app para tirar tens uma foto e depois ele diz-te como é que has de fazer com dados. Diz-te se é dados brancos com pintas pretas ou pretos com pintas brancas. Ele diz-te como é que pões o dado para fazer uma determinada imagem.
Ah,
por isso. Ok. Não me admirava.
Sim, sim.
Há pessoas a fazerem vídeos para TikTok e não sei o quê. Com isso. Portanto, certeza absoluta que há um programa qualquer que faz isso automaticamente.
Há malucos para tu. Olha, e qual foi assim o primeiro jogo que já que tu disses que começaste pelos jogos tradicionais e clássicos e mais antigos que sei lá o quê, qual é que foi assim o primeiro jogo de tabuleiro moderno que te chamou assim a atenção, tirando os Magics?
Gostei muito aqui de quando joguei é uma espécie de, é um RPG mas é em cartas que se chama, é o Pathfinder Card Game. Eu e aqui dois amigos em Elvas fizemos já a aventura toda e esse gostei muito. Foi assim dos primeiros que me lembro que gostei mais. Yeah.
Como é que dizes que o jogo se chama?
Pathfinder Card Game.
É, está afiliado mesmo com o Pathfinder do
sim.
Do...
sim, mas okay. Só que é um jogo de cartas cooperativo, sim. Em que jogamos contra o jogo.
É que tu disseste como fizeste o Path muito. Eu não liguei ao Pathfinder. Ok, esse já ouvi falar. Tudo bem.
Não funcionou bem,
não, está tudo bem. Eu há bocado carreguei aqui de uma coisa e vi aquilo a pescar. Ai, deu-me um mini ataque cardíaco. Ai, eu não estou bem. Então, mas e tirando estes jogos assim, um jogo com tabuleiro mesmo, sem ser cartas.
Isso é discriminação, Jota.
Eu quero um tabuleiro. Não, é para tentar perceber a evolução. Evolução não quer dizer que seja para melhor ou para pior. Evolução. Transformação. Transformação. Pronto.
Outro que também foi dos primeiros que joguei, que é dos meus favoritos, ainda jogo muito, é... Ok, também não tem tabuleiro, mas já é diferente. É o One Night Ultimate Werewolf.
Não sei se o Jota vai aceitar essa resposta.
Não vai.
Não sei se chega. Isso é um jogo de 5 minutos. Antes isso não chega.
O lama dele também é.
É o Locantropo.
É o Locantropo, é isso mesmo.
É este. Acaso tem ali.
Também tenho.
Pronto. Então, e depois, mas este
Uno.
Também é só cartas. O Uno tem só cartas. Cala-te, Gocha.
Não, o One Night não é só... É um cartas, jogo de dedução. Digamos assim.
Sim.
Temos só a cartinha da personagem, os tokens e depois é discutir aquilo que se fez na noite, digamos assim.
Na noite, porque é só uma noite, ao contrário do Bidão, é só a noite.
Não, neste é uma noite só, por isso é que o jogo tem 5 minutos. Então,
dá para jogar mais
no
vezes,
tempo.
Pá.
Exato, no outro fazes um jogo, neste fazes 5, 6, 10.
É muito mais satisfatório.
Mas pronto, com tabuleiro.
Agora.
Com tabuleiro, talvez.
Continua à procura.
Talvez o Kylos, deve ter sido dos primeiros.
Kylos? Como é que se chama?
Kylos.
Aquele que tem a capa mais linda do mundo.
É possível. É possível.
Não, o Kylos tem uma das capas mais bonitas do mundo, que não é esta, que está a aparecer aqui na imagem. Vamos ver se conseguimos aqui nas fotos. Este é daqueles jogos que é famoso pela má capa, aliás. Só aqui as fotos a gozar com coisa. Não era esta a capa.
Não, a parceira já te digo.
Não era esta a capa, mas só para vocês perceberem o nível de capa que é. O jogo dizem que é muito bom. E quase toda a gente fala melhor da primeira versão da capa do jogo. Não da capa, a primeira versão do jogo estava ali. Toda a gente fala melhor da primeira versão do que agora uma segunda versão mais bonita e tem capa bonita.
Ai, meu Deus.
Isto é horroroso.
Essa não conhecia.
É esta que está agora. Quando vocês virem na live, é quando eu estou a abandonar as mãos, vocês veem a live com atraso. Esta capa é horrorosa. É daquelas capas conhecidas por ser horrorosa. Felizmente o jogo era bom e o jogo ficou conhecido e ficou popular.
É a única razão do jogo ainda ser conhecido, não é? Porque nós já tínhamos. Reparem já
isto. Eu não sei se é temático, mas fizeram o Rei do Castelo lá ao fundo.
Ai, eu
mas
já
puseram nevoeiro. Mas puseram nevoeiro, portanto o castelo mal se vê.
Yeah. É o tema do jogo, mas mal vês.
Ah, é o nevoeiro, é o tema? Pronto.
Não, o
eu
castelo.
Nunca joguei. Ah, o castelo, pronto. Eu nunca joguei o jogo. Só ouço, nunca ouvi ninguém falar mal do jogo, acho eu. Mas a capa mete medo. A maioria das pessoas.
Alguém se pegou na imagem desse. Rei, monarca, whatever that is, e espetou com isso na parte da frente da capa. Tipo, é exatamente a mesma imagem. O artista que fez o desenho deu-se a zero trabalho. Tipo, por cima do que está aqui vai ficar exatamente igual.
Exatamente. Não precisa. Ainda bem que vocês não perceberam que caímos, mas pronto.
Oh.
Opa, a sério, está a apetecer-me mesmo. Ai. Enfim.
Mas mostraste o senhor da capa ou não mostraste o senhor da capa?
Mostrei o senhor da capa. E eu estava a dizer que isto era... Que toda a gente fala muito bem da primeira versão. Isto caiu. E depois vocês estavam... Ah, alguém pegou nos senhores da capa e pôs ali. Pronto.
Mas mostraste o senhor... O original?
Mostrei o original? Capa? Sim. Foi, isto foi uma quebra de... Para nós, lá em casa se calhar foi mais tempo. Mas aqui foram para aí 10 segundos.
Pronto.
Desde que eu deixei de ver o OBS até pôr tudo a correr outra vez, foram 10, 15 segundos. Foi mais rápido que o
Estar aí sempre on fire, olhar para o OBS, ele está lá ou não está.
E nunca, vi, nunca tinha visto os tokens. Os tokens. Não é este? Os tokens são ainda mais feios agora que eu estou a olhar. Isto é, parece um joguinho da primeira classe.
Os tokens não são cubos.
Isto são mesmo os tokens do jogo.
São tiles, sim.
Isto são os tiles do jogo.
Estão todos juntos aí, mas são tiles quadrados.
O jogo é mesmo assim.
Yeah. Mas pá, só, se mudares a arte, se meteres uma arte que gostes mais, o jogo é incrível. Porque,
yeah. Eu estou sempre a defender jogos com jogos bons com uma arte.
Não, é isso que o que eu quero dizer é isso. Ok, a arte pode ser. O pessoal pode não gostar da arte, mas o jogo é muito bom.
Eu estou sempre. Tchau, David, um grande abraço. Eu estou sempre a defender os jogos bons como a arte, mas eu tenho o meu limite.
Mas o que é que te atrai neste jogo? O que é aquilo que tu olhas? Não, já percebemos que não é arte. O que não. É que te faz querer trazer este jogo para a mesa? O que é que te atraía no jogo, na parte do jogo em si?
Eu gosto de jogos que tenham pouca sorte no jogo. E este não tem sorte. Então é uma coisa que me faz gostar do jogo. É uma alocação de trabalhadores especial, porque vamos alocar trabalhadores ao longo da estrada. Ao início temos muito poucos passos, só que à medida que o jogo vai decorrendo, vamos estar a criar a estrada, vamos estar a construir mais tiles que nós próprios podemos ir usar, ou os outros jogadores, portanto, podemos estar a ajudar também os outros, mas há contrapartidas para isso, mas é isso, vamos construindo a estrada, que nos vai dar mais ações, e ao mesmo tempo estamos a construir o castelo, e fazer pontos. É isso o jogo.
Nunca joguei.
A foto que estou agora ali a ver, aqueles seis tiles são os únicos iniciais. Portanto, aquilo...
Este aqui. Para quem estiver a ver a edição e não a ouvir.
Portanto, então este é aqui. Só... O jogo começa só com esses seis tiles e depois vamos construindo muitos mais.
Boa.
E é uma alocaçãozinha de trabalhadores. É um bom jogo.
Acho que a malta do chat concorda contigo que é um bom jogo.
Sim, sim.
O Jota disse que era o jogo partido da primeira classe, e alguém disse que não, é de primeira classe.
Luís Loura Oliveira, é aquilo que eu digo, é daqueles poucos jogos que tem um ótimo consenso que toda a gente gosta do jogo. E portanto, hoje em dia a arte é bem melhor, diz aqui o David Leal, mas lá está, já ouvi mais do que uma vez dizerem que a primeira versão, aquela menos bonita, é melhor. Não sei se eles alteraram alguma coisa ao jogo ou não. Realmente a arte moderna fica uma coisa mais apetecível. Mas pronto, está aí o Pedro André Correia também. Boa noite, Pedro.
Olá, Pedro.
Já nem sei o que é que queria perguntar ao Luís, mas vou perguntar assim: olha, tu tens jogado, tu agora também fazes parte do. Pois não posso dizer o que é que eu me coiso, porque eles mandam o vídeo, mas só me apetece coçar a cabeça. Então, dizia eu, isto já deve estar live outra vez, dizia eu que tu agora fazes parte da organização e acabou agora o torneio, não foi? O torneio nacional. Como é que correram as coisas? Claro. Muitos vencedores de vários jogos diferentes? Ou...
O torneio... Acho...
Houve alguém que limpou aquilo tudo?
O torneio correu muito bem, acho eu. Eu gostei muito do formato, gostei como as coisas correram, portanto foi ótimo. Alguém que limpou aquilo tudo... curiosamente não, quem ganhou foi o Guilherme, que teve aqui a foi um dos vossos últimos convidados
há três semanas.
Quem ganhou o campeonato foi ele, mas ele, na primeira fase, eu tenho a impressão que ele até nem ganhou nenhum dos torneios, portanto, só que ficou sempre bem classificado e passou à fase seguinte.
É para não darem muito por ele, eu vou disfarçado, que é para não...
Sim, chegou sempre à final, meia final, chegou sempre muito alto nos torneios, mas tenho a sensação que ele não ganhou nenhum.
Este vai ser o episódio que me vai dar mais trabalho a editar. Dizias tu que ele não ganhou nenhuma vez.
Estou aqui a confirmar, já. Ele não ganhou nenhum torneio na primeira fase, mas chegou muito longe em muitos torneios, suficiente para ficar nos 8 primeiros. Chegou à fase seguinte e depois aí, na fase importante, ganhou tudo e foi o campeão. Acho que, em geral, acho que o pessoal gostou do formato. É isso.
O que é que mudou no formato anterior para agora? Eu sei que mudou a coisa, mas já sabe, não participei. O que é que mudou desta versão para a anterior?
O formato anterior era a forma como eram escolhidos os jogos mudou.
Ok.
Usávamos uma forma em que toda a gente votava e os jogos com mais votos entravam no torneio. E depois o pessoal inscrevia-se nos torneios que quisesse. A questão é que depois podia haver torneios, como se fosse uma temporada da aldeia, mais restrito, tínhamos um número mais pequeno de torneios, mas como se fosse uma temporada. A questão é que depois os torneios não eram iguais, não tinham o mesmo número de jogadores e fazia com que torneios valiam mais pontos que outros. Além
Ok.
disso, era. Havia mais hipótese dos jogadores que estavam no topo da classificação nem joga não jogarem entre eles ou jogarem muito pouco. Com este formato, o que tentámos foi equilibrar de modo a que todos os torneios valham mais ou menos o mesmo, ou neste caso era literalmente o mesmo, porque tinham todos o mesmo número de jogadores. E depois tentar criar com a segunda fase. Fazer com que os melhores jogadores se viessem a jogar mais vezes entre eles.
Mas isto é rápido, entre cair e voltar é rapidíssimo. O problema é cair. Eu já nem mexo em nada.
Já estamos de volta.
Já devemos estar. Depois eu olho para ali para baixo. Para quem não
Estavas-me a dizer que
percebeu,
são.
caímos outra vez. Eu olho ali para baixo. Utilização de CPU está a 17%. A RAM, eu devido já ser, haver um problema porque eu tenho 64 GB. Mas pronto, é isto.
Pode ser só o OBS que decidiu que não quer nada contigo hoje?
E duas versões logo, já viram? É fantástico.
Não, é o OBS na mesma, tipo, pois é o OBS, a entidade.
Eu hoje à tarde estive a brincar com. Aliás, ontem à noite, estive a
Foi
brincar
isso
com
já tudo.
isto porque estive a ver a live do Clumsy Dice, então estive aqui a brincar, a tentar pôr a luz melhor e não sei quê. E tive uma data de tempo, isto sempre a funcionar. Não estava a fazer
Ok,
stream, é
deixa
verdade.
eu ver a live do Brás. É isso que estás a dizer. A culpa é do Brás.
Mas pronto. Olha, diz-me lá, Luís, o que é que fizeram para evitar que a malta não jogasse tanto uns contra os outros?
Não, ao
Ou
contrário.
evitar,
Não, jogasse
sim,
mais.
evitar que não jogassem.
Não jogasse. É que os torneios tivessem todos o mesmo número de jogadores
Ok.
para não haver torneios como acontecia com 60, 70 pessoas e outros com 10. Não ia ser, não era, não dava para comparar esses torneios. Então, limitámos neste campeonato só 32 pessoas para entrar no torneio, no nacional e tinham de jogar todos os torneios e assim a coisa ficava mais equilibrada. Eu acho que foi giro.
Então
Acho que o
assim, mas
pessoal
acho que
gostou,
havia uma segunda
quem participou.
fase. Há esses torneios, depois há uma segunda fase em que disseste que os que estavam melhor classificados jogavam melhor mais vezes uns que os outros.
Sim.
O que é essa segunda fase?
Nessa segunda fase, o primeiro ia jogar com o oitavo, o segundo com o sétimo, terceiro com o quinto e terceiro com o sexto e quarto com o quinto. E iam escolher, iam fazer nos quartos finais e meias finais 3 jogos entre si e na final 5. E os jogos eram escolhidos entre eles. Dos 12 jogos que entraram no Nacional, eles faziam a escolha. O primeiro jogador ia jogar com o oitavo, o primeiro escolhia um, o oitavo escolhia o segundo jogo, e o primeiro voltava a escolher o terceiro jogo. E então jogavam esses 3 jogos entre si, e quem conseguisse ganhar 2 dos jogos passava à fase seguinte. E era assim até à final. Na final, depois jogavam 5 vezes. Então era aí que. forçávamos a que os melhores jogadores jogassem mais vezes entre eles.
Ok. Eu, então, quando tínhamos cá o Guilherme, ele realmente contou que essa escolha de jogos, desses três jogos, gerou alguma polémica entre ti e ele, particularmente.
Ah, não. Ah, ele fez bem. Ele foi ver os meus jogos e havia ali dois, claramente, que eu não gosto dos jogos. Dá para perceber pelo número de jogos que tem. É o Takenoki e o Wingspan.
Não divulgues, pá.
Não há problema.
Ele já deu a dica de como se perceber isso, portanto.
Yeah, é verdade.
É ir ao perfil do Board Game Arena e ver se nesses dois conheço o jogo, mas não gosto dos jogos. Então não. Ele escolheu e bem esse. Depois teve sorte que eu ia-lhe ganhando no Takenoko. Aquele Takenoko. Ganhou no desempate.
Então, se houve 32 participantes e todos jogaram a mesma coisa, significa que houve posições para toda a gente.
Claro, claro.
Então tu ficaste em que posição?
Eu passei à segunda fase e perdi com o Guilherme nos quartos finais, portanto fiquei entre o quinto e o oitavo.
Ok, ok. Quartos finais é bom, pá. Já, se fosse a Champions, já enchias os bolsos.
Já, pois não há esses prémios, mas.
Se fosse a Champions do futebol. Mas houve prémios para toda a gente.
Houve
um prémiozinho para participantes, pelo menos, isso eu sei.
Prémiozinho para participantes.
Houve um desconto. Houve um
desconto.
Conta para
que eu quero. Um desconto em quê? Aonde? Conta-me lá. Então, para o próximo ano eu posso me querer pôr nos 32. Como é que o motor faz para se fazer parte desses 32? Eu também quero, jogar. É e andarei, mas.
Não, é, sim, jogar, é o web. Óbvio, foram...
óbvio.
Óbvio. São só 32. Não, estou brincando. Para participar, tem a ver com as temporadas. Jogando nas temporadas, nós temos o Excel do Carlos, em que ao longo da temporada podemos ir ver a classificação, o desempenho que estamos a ter na temporada, não é? E então, para participar no campeonato, era das últimas três temporadas ver a nossa melhor classificação e iriam jogar os 32 que tivessem essa melhor pontuação mais alta. Era assim. Não jogaram. E depois jogava quem queria. Houve alguns que disseram que não queriam jogar. Portanto, fomos aos jogadores seguintes. Mas pronto, é por aí. Jogando nas temporadas, conseguindo uma boa prestação nas temporadas, consegue-se depois ir ao Nacional.
Eu estou a falar isto dos prémios, que é para ver se puxo mais malta a tentar para participar mais vezes e tentar ficar.
Sim,
nos 32.
Mas houve o apoio da Pitágoras que deu um voucher de desconto na loja deles.
Desconto já não é mau, já vale a pena. Já vale a pena.
É um desconto. Eu posso dizer que eu sei, é de 50%. Não sou todos.
Eu estava a ir ver se encontrava essa informação, assim de cabeça não tinha a certeza. Acho que foi de 50%.
Isso está distribuído outra vez. Vai começar outra vez. Lá está, eu não fiz nada. Isto foi abaixo outra vez.
Respiraste.
E pronto. Se calhar foi, espirrei e pronto. E pronto, olha, já está a dar outra vez. Isto hoje está bonito, está. Olha, Luís, conta-me uma coisa. Eu gosto de saber estes podres. Conta-me uma boa experiência, uma má experiência.
Eu já vinha assistir e dizer, não tens para outro dia.
Eu reparei agora que isto tem o safe mode. Será que ajuda?
Não faço ideia.
O que é que o safe mode fará? A seguir vamos tentar o safe mode, se isto for abaixo outra vez. Agora foram duas seguidas. Mas perguntava eu, tiveste assim alguma má experiência a jogar jogos de tabuleiro?
É possível.
Não precisas dizer com quem. Quem eram os intervenientes?
Não, é assim, lá no grupo em Évora, fazíamos os encontros públicos. Né? Eu ajudava o Felício. O Felício é quem organiza quem dinamiza o grupo e organiza aqueles
também
encontros.
Também já esteve aqui connosco, não é? O Pedro Felício.
Oh, teve?
Teve, já esteve aqui.
Não, o Felício não.
Não.
O Felício não teve.
Não teve.
Não?
Como não teve?
Eu não me lembro.
Eu acho
também,
que sim. Mas pronto, se calhar estou a fazer confusão. Eu agora ia ver, mas estou com medo que isto vá abaixo.
Pedro Felício do Board Game Herald, certo? O Pedro Felício Careca.
Eu,
tipo,
sim, sim,
Pedro,
é isso.
Pedro Felício, tipo, neste, é onde teve cá.
Então, fomos abaixo, voltámos outra vez e agora vou experimentar isto do Safe Mode. Vamos ver se o Safe Mode faz alguma coisa. Era bem que encontrei pólvora e o problema é que eu não estava a correr o OBS em Safe Mode. Dizias tu... ah, dizias tu que o... Pronto, já não sei.
Mais experiências. Então, lá em Évora, como... Muitos encontros eram públicos, eu ia a todos os encontros e era, tínhamos de jogar com quem? Nem sempre jogávamos jogos que queríamos, porque podia, eu, o Felício e mais alguns gostávamos de jogar se calhar umas coisas mais pesadas, só que se aparecesse lá malta nova que nunca jogou jogos de tabuleiros na vida, a gente não íamos metê-los à mesa, por exemplo, com o Kyles, que falámos há pouco, não... Não, é impossível, né? Então tinha de ser coisas mais...
mais... Era um site blog, como fizeram a mim. A minha primeira vez apresentaram-me o site. Toma, como com isso? Jogamos o site assim.
Tudo que eu bem.
Sim, à grande.
Mas continuaste a jogar.
Mas continuei, vês?
Ok, não é... mas é que isso não é o normal.
Eu sei, eu sei. Então e o que é que... Que
pronto, então tínhamos de jogar coisas que eu não gosto e eu tinha de jogar esses jogos e às vezes era chato.
Já estamos outra vez em direto.
O OBS não gosta de mim.
Não gosta de mim.
Mas claro que não é só o OBS, não, mas não foi o OBS, foi tipo a internet toda que foi abaixo, portanto, não é só o OBS.
Eu vou aproveitar, vou tirar todas as cenas que eu tenho aqui, nós já estamos em direto outra vez, acho. Vou aproveitar, vou tirar as cenas que eu tenho aqui que eu uso para as outras lives, nomeadamente aquelas que eu faço sozinho. Não vai estar aqui alguma coisa a atrapalhar, o que é estranho, isso já está a funcionar em simultâneo há uma data de tempo. Mas a gente remove tudo à mesma.
Enquanto tiras aí as coisas, estava aqui a ver o chat, tens a benção do Gosha para convidar o Felício. Ainda não esteve, mas podes convidar.
Posso? Pronto. Assim farei.
Tá, tens a benção do Gosha.
Obrigada, Gosha. Se o Gosha deixa.
Se o Gosha deixa, é porque pode ser.
Ah, vamos tirar o Studio Mode. Mas está toda a gente a ouvir. Ainda não esteve, mas podemos convidar. Pronto, um dia cá estará. Então, mas era assim tão mal jogares as coisas mais leves que não gostavas de jogar?
Há coisas que são muito chatas.
Por exemplo, uma assim que tu digas, epá, aqui, por amor da santa, diz-me um jogo que tu preferias ficar a ver os outros jogar do que estar a jogar.
Eu não gosto nada mesmo de jogos que temos de adivinhar o que os outros pensam.
Ok.
Dixit. Como assim? É que, espera.
Dixit, Mysterium, okay. Codenames...
É que eu ia dizer que o One Night Ultimate Werewolf não é exatamente isso, mas é Jason, está lá ao lado.
Não, porque aí há ações e tens de...
Estás a ler o que a pessoa está a dizer, não é? Tipo,
não,
estás
mas
a interpretar...
estás a deduzir o que está a acontecer no jogo. Enquanto que os outros, um codenames, é alguém diz uma palavra e tu tens de tentar adivinhar o que é que vai na cabeça dele. Epá, não, isso não é para mim. Dixit, alguém joga uma carta e tu tens de tentar perceber o que é que ela quer dizer. Não quero, obrigado. Eu não... não...
É bom de alguém entrar
adivinhar coisas não é para mim.
Sim, perfeitamente.
Então, esses jogos custavam. E depois, como são jogos fáceis e introdutórios, de vez em quando tinha de os jogar.
São escolhidos muitas vezes.
Yeah.
Pois, há uma razão para isso.
Certo. Portanto, esses jogos eram chatos. O resto, às vezes... quando alguém demorava muito, mas muito mesmo, também incomodava um bocado. O resto não houve assim mais nada.
Olha, eu tenho quase a certeza que já sei a resposta para isto, mas vou-te perguntar qual é o teu jogo favorito.
Sabes?
Mas logo assim ao favorito, se meter a seguida da letra.
Não, antes da letra. A menos que bata com a letra, aí não digas.
Não bate. Não. Neste momento, se fosse há 2, 3 anos atrás, se calhar era outro, mas agora o jogo que eu mais gosto é o Acrópolis.
A sério? Não. Ok. Não. Porquê?
Também é um jogo super simples.
É simples?
Tu ia dizer, é um jogo muito mais simples do que eu estava a esperar que tu fosses escolher.
Sim, mas tem ali uma estratégia que não, eu gosto daquilo, é ir planeando a nossa cidadezinha, planeando como vamos meter os tiles. E tentar ser o mais eficiente possível. Eu gosto muito daquilo. Então, é o jogo que eu jogo mais aí no Board Game Arena. De longe.
Esse também é um jogo. Estavas
a dizer que passou há 2 anos? Há 2 anos escolhias outro? Qual é que era o que tinhas há 2 anos? Só para ver se o Jota tinha alguma ideia acertada do que estava para ali a dizer.
Era o Acrópolis. Porque a gente tem falado de vez em quando. A gente fala
okay.
E...
tretas.
Há uns anos.
É verdade.
Não acredito nada disso, mas está bem.
Já, aí no chat eu já. De vez em quando falo do Acrópolis, portanto é normal.
Ok.
Há uns anos atrás vai bater com a letra.
Estou pronto. Deixa estar. Eu sei. Deixa estar.
E tu já falaste então, desse jogo hoje?
É capaz. É capaz.
Mania.
Então queres ir fazer a letra? É porque eu estou com medo, quero despachar. Estou num stress, posso. Vocês não vos passa pela cabeça o stress com que eu estou. Olha, já agora vou só fazer uma coisa. Vou só fazer aqui uma malandria.
Despeitei ao nova. É isto que tiver a acontecer.
Por amor da santa. O que é que se passa? O que é que se passa? Bem, só para dizer que hoje está difícil. Amanhã, se conseguir resolver as coisas, vou fazer aqui um unboxing do Age of Innovation.
Mas também da caixa.
A caixa
lá,
gigante.
A caixa.
Eu posso pegar nela.
Chegas lá?
Vou fazer um unboxing aqui desta maravilha.
Age of Innovation.
Age of Innovation. E vai ser a minha primeira colaboração. Não vai ser a primeira colaboração, mas vai ser feita com uma colaboração com a malta da Game Planet. Eles é que me deram o jogo para fazerem um unboxing. E depois vamos lançar aí um giveaway. Que vai ser de um jogo, mas se atingirmos assim um número fixe de seguidores, passa a 2 jogos. Eu revelo já que o segundo jogo foi eleito o jogo do ano pela Spiel Portugal e foi anunciado hoje. Por isso.
Olha, mas para quem não conhece a Game Planet, o que é a Game Planet? Porque a malta pode não conhecer.
Quem não conhece a Game Planet é uma loja de jogos de tabuleiro online, mas que são aqui das Caldas, perto de mim, e assim quando eu preciso de alguma coisa, em vez de pagar portos, passo lá e levanto as coisas. Mas amanhã ficam a saber mais. Então, vamos ao jogo com as 2 letras. Quem é que começa?
Será que lá isso vai aguentar para fazermos os 3?
Ah, vai dar. Então fazemos a
começa correr. Começa o Luís, bora. Qual é a letra 2? Não sei qual é que era a letra.
Ah, a letra 2 é o T.
É o T. Fala do chat, se quiser partilhar.
É a letra T.
Imensos jogos bons com a letra T.
Yeah.
E vais dizer o tal?
Eu até há uns anos atrás eu gostava muito de um jogo. É curioso o jogo que tens ali atrás, que é o Terra Mística.
Ok.
Que é muito parecido esse que tens aí. Eu ainda não conheço esse aí atrás, mas...
Este aqui atrás diz mesmo Age of Innovation, a Terra Mística Game.
Ok. Esse ainda não conheço, eu quero aprendê-lo, mas... a Terra Mística é um jogo que eu também gosto muito.
Mas agora escolhes o... Também é fofinho. Não é fofinho? O que vais escolher?
Não, da letra T escolho o Terra Mística.
Escolhes o Terra Mística? Ah, eu pensava que ia escolher outro. Então pronto, então esquece. Então esquece.
Como é que achavas que eu ia escolher?
Não vou dizer. Ia mandar fazer figuras. Não vou, estou demasiado nervoso. Poupa-me disso.
Qual é que...
Olha, está aqui o... Não, diz.
Mas há mesmo muitos jogos que eu gosto com a letra T. Estou no Board Game Arena, tenho o Tapestry, tenho o Tolkien, o Teotihuacan. Jogos...
Sim, dessa série, podes dizer uma data deles.
É verdade.
Portanto, são todos jogos que eu gosto.
O Tileton, gostas?
Terra Mística.
Ou Tiletum.
Esse não conheço.
É da mesma.
Eu gostava de tentar fazer um sotaque de uma palavra aquilo, que não sabe.
Porque aquilo aparentemente é uma terra em França. Aparentemente é uma terra em França. Isso é que eu estou a dizer que é Tilton. Então, olha, aqui nos comentários temos o Pedro André Correia a falar no Troá. E temos o David a dizer que é o Takenoko, Twilight Struggle e Terraforming Mars. Curiosamente,
não, David,
só
o David tem de escolher um.
Não, ele pôs em primeiro lugar o Takenoko.
Ah, ok, ele
depois pôs um segundo e um terceiro. Olha, Kátia, queres fazer a seguir ou faço eu?
Posso fazer eu? Porque eu faço aqui segue com o David. Eu tenho aqui o meu. O Takenoko é o meu primeiro.
Eu sabia.
Mas não conseguia não pôr uma menção honrosa para esta caixinha pequenina. É um jogo que eu gosto tanto, que é o Death Not Ahead. Portanto, este é o primeiro, mas esta é a minha menção honrosa.
Olha, já agora também vou aqui fazer, revelar, nós vamos abrir uma academia de jogos de tabuleiro lá na escola onde eu estou agora. Levei o That's Not a Hat e foi um sucesso, já com duas turmas. Por isso...
Este é o verde, qual é que levaste? Este é o verde.
Não, eu não tenho o verde, só tenho esse. E foi um sucesso, a malta adorou. Adoraram jogar e já me estavam a pedir para jogar mais.
Eu queria ver se a malta da tua turma, que é um miúdo de pai, 14, 15 anos, whatever, alguns
mais,
para essa...
mais.
Pronto, adolescentes, whatever. Ficou o verde, que é cultura pop, tinham a apanhar coisas que não sabem o que é o mais certo.
Meio dos ideias e apanhar.
Só para ver. Teria a sua piada.
A nossa academia. Isto não foca, hoje não foca, só foca na minha cara. Já vamos ter uma academia. Adoraram o jogo, fez sucesso e querem jogar mais coisas e alguns já estão a pedir coisas mais pesadotas.
Olha,
vês.
Eu tinha visto que eu prometo.
O Takenoko, como é que é isto? Mandou tudo abaixo.
E acho que já chegou o Flamecraft. Ou pelo menos está aí à porta.
Pois, eu estava a ver. Agora vamos estragar isto tudo. Eu fui ao site do Salto da Caixa e tem lá novidades do Flamecraft. Estou a ver que eles querem lançar aquilo para a Vienna Con.
Pois é, que eu estou a pensar que se calhar, porque eu vi no chat da malta da B de Brincar, da loja e das bandas do Luís, que já estão a aceitar encomendas do Flamecraft. Portanto, ainda não chegou, está a chegar. Porque estamos a falar do Flamecraft, que é da mesma editora em Portugal do Takenoko, que é Salto da Caixa.
Exatamente.
Tem o Salto do Takenoko.
E eu juro que não sei de nada oficial. Não sei. Juro.
É também não, é só.
Juro por toda a minha coleção de jogos de tabuleiro. Mais do que isto, não posso fazer.
Tens filhos? Tens mulher, tens de jurar por qualquer coisa dessas.
Não, porque imagina que me disseram alguma coisa e eu esqueci-me. Mas imagina que tinham dito alguma coisa e tínhamos esquecido. Não, não, não. Jurar pelos filhos, não. Olha, eu podia falar em muitos jogos que eu tenho. Esta é a prova de que nem o OBS gosta de Trivial Pursuit. Eu falo disso e o jogo vai abaixo. Mas eu podia falar de Trivial Pursuit. Podia falar de tantos jogos que eu já não me lembro porque eu estou numa pilha de nervos. Mas vou falar num que eu gosto. Ah, o Tiliton, ou Tiltam, como alguns dizem. Mas vou falar deste, que foi um dos jogos que eu fiz durante a pandemia, quando eu próprio estava isolado.
Meu Deus!
Homem de 44 anos, encontrado a lutar contra o computador no meio da rua. A sério, porquê? Vou despachar. Então foi um dos jogos que eu fiz enquanto estava em isolamento e foi o Troá, mas o Dice, a versão de dados. Tem uma coisa que eu normalmente não gosto, que isto é write, e eu normalmente não gosto de escrever nas coisas.
Mas tu não gostas mais do Troá sem ser de Dice?
Não, o jogo irrita-me. Irrita-me porque eu não consigo fazer uma estratégia para aquilo. Eu gosto de jogar, mas eu dou-me mal com o jogo. Dou-me mal com o jogo, não sei o que dizer. Nunca digo que não, o jogo, eu sei reconhecer o quão bom o jogo é, mas não me. Eu levo sempre cada coça naquilo, que é uma coisa impressionante. Não me dou
bem. Desculpa, interrompi, tu ias falar porque gostavas desse de right e eu interrompi-te e falo
um right. Eu gosto, isto é engraçado, porque a gente não tem só que fazer cruzes ou bonecos, fazemos mesmo os bonequinhos dos castelos. Não é preciso fazer os bonecos do castelo, mas eu gosto de fazer.
É isso? Faz gostar mais do jogo.
Olha, desculpa lá, se há malta que compra jogos só para pôr a capa na estante e gasta 40 ou 50 ou 80 euros num jogo só porque a arte é bonita e põe na estante, eu posso gostar de um jogo que me custou 17 euros só porque é para fazer castelos à
arte. Pode.
Tá
feito. Sim, força. Tu gostas do Cartographers?
Nunca joguei.
Nunca já. É que podes fazer os monstrinhos. Podes ganhar os monstrinhos na
também, sim, provavelmente também ia gostar. Tal como aquele do. Pronto. Que eu falei, que é o livrinho, nós vamos vendo o For Against Darkness. É, que nós podemos só fazer uns riscos, mas também podemos decorar a caverna toda bonita. Pronto, e agora vou dizer, eu pensava que o Luís ia dizer o Takenoko.
Ainda agora isso não gostava. Vai, do jogo que o Luís irritava.
Pois foi. Mas eu já o tinha ouvido falar no jogo.
Já não te lembravas.
Não, eu lembrava-me era de ter ouvido falar no jogo. Se calhar ele tinha falado que não gostava do jogo. E por isso é que eu confundi. Mas o Acrópolis foi, tive precisamente a mesma reação. Quando ele falou no Acrópolis, eu, sério isso? Gostas disso? E ele, ah, o jogo é bem fixe. Eu, boa, ainda bem. Porque eu também, tipo, também gosto.
Complexidade. A mística, Acrópolis.
Pá, não interessa, o jogo está bem feito.
É para estar in frames, não tinha que pôr o braço mais em cima.
Sim, é como eu. Age of Innovations, Agent Tiger, Stephens, Lama.
Uns são jogos e depois o Lama é uma atividade, não
é? É um jogo,
oh, tinha de ser.
Obrigado.
Não podíamos acabar lá se tu dizes isso.
Eu sou da opinião que um jogo tipo Lama, não tem que ser o Lama, pode ser melhor do que um jogo de 120€ com uma complexidade brutal. Nós sabemos que há jogos com uma complexidade brutal que estão mal feitos. E o Lama, para aquilo que é, está impecável.
Pronto. Sim, estava a brincar.
Eu sei que estavas a brincar. O Acrópolis surpreendeu-me. Rápida. Eu olhei para aquilo e pensava que não ia gostar nada do jogo. O final do jogo está muito giro. Ainda não joguei. Foi a segunda variante das pontuações. Não sei se é fixe. Se virares o cartão dos scores, tens uma variante.
Ah, não.
Okay. Claro. Uma maneira diferente de pontuar.
Para mim, o Acrópolis é um
torna o jogo com ainda mais skill. Né? É preciso saber ainda mais o que estás a fazer. É. E eu gosto disso. Aqui no Board Game Arena já houve umas votações para mudar no modo competitivo isso, e já começou nesse modo, felizmente.
Comentar uma coisa que agora ainda é melhor, isso. Que é tipo, eu ia contar que para mim o Acrópolis é como o Boop, e ele está a ter ainda mais skill, que eu sinto que sei as regras do jogo, mas não sei jogar. Eu não tenho skill suficiente para jogar o Acrópolis. Eu antecipo a nadar, tipo, quando é que eu ponho em cima? Quando é que eu ponho em cima? Antecipo a nadar, antecipo ali a palpar o jogo. Tipo, sinto que aquilo ainda
o
não
clicou. É
como é que se joga aquilo bem? Claro que é diferente, não. É só a mesma lógica de não sei o que é que ando a fazer.
É diferente no sentido em que o Boop é um abstrato.
Aquele também é.
Aquele também é. Quase. No MSO eles fazem categorias nos torneios, e existe a categoria dos abstratos. O Boop estaria na categoria dos abstratos, o Acrópolis estaria na categoria de informação imperfeita. Como, por exemplo, está o Carcassonne, King Domino. São jogos em que sabemos as peças todas que existem no jogo, sabemos que elas vão estar em jogo, mas não sabemos que ordem é que vão aparecer. Okay?
Okay.
E o Boop? O Boop não. A informação está ali logo toda de início.
Eu discordo que o Boop seja. Para mim, o Boop não é abstrato. Quer dizer, tem o tema é uma manta com gatos em cima. Não estou a perceber onde é que está o abstrato. Está lá o tema do jogo. Não estou a perceber o teu ponto.
Se mudar já. O gato para uma lama é o mesmo jogo.
Não, o lama não salta para cima da cama. Estás a ver? Já estragaste o tema.
A lama vai para onde ela quiser.
Os jogos são completamente diferentes. Só estava a comparar, tipo, o meu nível de capacidade de jogar um e o outro. Eu sei as regras, sei como é que o jogo funciona. Não consigo jogar bem porque sinto que alguma coisa ainda não clicou e eu não consigo fazer uma coisa decente. Eu chego ao fim e penso, estive aqui meia hora a fazer umas cenas e não consegui criar nada que encaixasse as coisas com as outras.
Mas isso é o normal dos abstratos, eles são muito simples de aprender. Regras, xadrez, são 5, 6 peças diferentes com o movimento. Damas também tem um movimento. Os abstratos são assim, mas depois dominá-los é muito mais complicado.
Xadrez, acho que tem 7 peças diferentes. Torre,
6.
Cavalo,
6.
Bispo, rei, rainha e peão.
6.
Aí diz 7. Era 6. Ou 5, 6, 7. Não.
Para que nesta parte em que o Jota se pôs o pé na argola, não caiu a live.
Pois é, que e não, né?
Estou a fazer tilt.
São 6, homem.
Ah, são 8. Aquilo é uma grelha de 8. Sei que estava a contar mal. Uma grelha de 8, está bem. Eu não contei as peças, contei as posições. E estava a fazer. É 8x8 o xadrez. Estava a fazer 10x10. Então era 5 mais o. 5 de um lado, mais o rei ou a rainha do outro e o peão. Estava a fazer mal.
Isso, senhor.
É assim. O que é que eu ia dizer? Já me esqueci. Só uma menção honrosa aqui dos jogos com T. O André Gocha diz 3 em linha. Eu nunca cheguei a 3 em linha. Já vi o 4 em linha. Já vi o jogo do galo. Isto deve ser uma mescla dos dois.
Galo, sim.
É uma nova edição aí de uma editora qualquer. Vai lançar. É o 3 em linha com o jogo do galo. E já agora com a batalha naval junta também. Também ficava giro. Mas ali se o 3 em linha deve ser espetacular. É a versão fast do 4 em linha.
Mas qual é que é a tua menção honrosa, homem? Vai para o que
minha? Não, era não do Gocha. Era do Gocha.
Era do Gocha.
3 em linha. Eu não tenho menção honrosa
hoje.
Tinha aqui
bem.
Uma lista de jogos todos que eu tenho com a letra T. Agora tenho medo de abrir o browser. Ah, mas espera lá. Posso ver aqui na aplicação. Posso ver na aplicação os que eu tenho com a letra T. Se quiseres menções honrosas.
Criar um grupo de malta traumatizada pelo OBS. Tipo, malta que tem traumas e precisa desabafar.
Não, mas é... Repara, agora que eu já estou naquela, já praticamente terminámos. Já pode cair à vontade, ele não cai.
Não falas muito alto. Não respires muito alto para cima dele.
Se eu for aqui ao T, os jogos que eu tenho, olha, o Ten, por exemplo, tenho o Death Not Ahead.
Desafiaste.
O senhor OBS assim, não caio, pera lá. Relaxa lá um bocadinho a ver se eu não caio. Pau! Já está. Dizia eu, o Ticket to Ride, que a malta se esqueceu. Isto dos que eu tenho, o Tileto.
Ninguém esqueceu.
Ninguém falou no Ticket to Ride.
Não é o favorito. Tipo,
sim, mas não houve menções honrosas, não houve nada, é isso que eu estou a dizer. E pronto.
Eu ainda não vi a versão da Península Ibérica, estou muito curiosa para ver se é giro. O Ticket to Ride com a Península Ibérica.
Pronto. E depois ainda daqueles que eu joguei, o Trio, o Tikal. O que é que está aqui mais? Teotihuacan City of Gods, joguei, mas não gostei nada. E o Tzolk'in também não fiquei assim totalmente fã. E o Tuscany, o dos Vinhos, sim, ou não?
O Tuscany é a expansão do Viticulture,
é? Então não conta como jogo. Pois estava aqui, eu devo ter jogado com essa expansão. E então, quando pus aqui na aplicação, aparecia aqui na lista. Mas jogos com T existe muita coisa até.
Olha, mais uma menção honrosa que também ninguém falou. O Taco Gato Cabra Queijo Pisa. Só para ter uma desculpa para dizer o nome do nome do jogo.
Boa. E conseguires dizer, já não é mau. E curiosamente, esse jogo funciona, o título do jogo, nas línguas todas. Não é nada mau.
Como assim? O que significa?
O mundo maravilhoso.
Ah, da tradução, já percebi. Não me vais garantir que a palavra taco é taco em todas as línguas. Vai buscar a versão
não
japonesa,
garanto,
não vai
há de ser taco. Funciona para nós. Para nós funciona. Não, aqui por causa vais buscar um jogo em hindu.
Interesse.
Traduzido para português. Não pode ser, tem que ser o título original. Vá, em português ainda assim. Vá. Mas esse funciona sempre, não há batotas. Olha, Luís, as minhas desculpas. O meu muito
tu
obrigado por teres
o computador,
meu. Eu estou altamente frustrado. Tenho que te compensar. Se fores à Leiria Con ou a Viena Con, tenho que te pagar aí um almoço ou um jantar.
Viena é um bocadinho longe.
Eu vou, podes vir também.
Se me vieres aqui buscar, eu vou.
Epá, ir buscar não te garanto, mas se encontrares a meio do caminho, eu levo-te. Estás em Beja, vais até a Leiria, depois vamos por aí acima. Aliás, eu vou sozinho, até precisava de companhia. Se quiseres vir, está feito o convite. Já convidei uma pessoa, mas não me responde, por isso, uma pessoa que estava aí no chat até, não vou dizer quem, mas pronto.
Olhar em direto.
Portanto, se essa pessoa do chat não me responder a dizer se quer ou não, se não quer vir, fica o convite para ti. Vais também.
Obrigado.
Vais até a Leiria e depois eu apanho-te e vamos os dois para cima. Está feito o convite.
É pensar.
daqui a tipo...
É, não é?
Há uma semana,
semanas.
Né?
É daqui a duas semanas.
Não é nada. É no fim de semana 18, portanto. E se mais a sexta, é de sexta a uma semana. Esta sexta a uma semana.
Ah, pois é. Ai, tão bom.
Ah, pois é. Ah, pois é.
Tão bom. Ah, já agora a dizer que quem lá for, vá ter comigo. Que eu tenho coisinhas novas para oferecer à malta. Porta-chaves não há muitos. Mas autoclantes.
Eu quero um Jotix assinado, uma carta do Jotix assinado.
Pois
é,
há a promo da Pitágoras, do Celtai. Teve em Essen. Teve em Essen, pelo que ouvi dizer, houve muita gente a levar a minha promo. E ainda há outras promos que estão escondidas, só vão ser reveladas só na. Outras promos não, desculpem. Outras ofertas que só vão ser reveladas na própria convenção. Por isso vão lá falar comigo, vão lá falar com a malta. Luís, mais uma vez, as minhas desculpas pelas dificuldades técnicas, o meu muito obrigado por teres participado. E é isto. Obrigado. Estou altamente frustrado. Não sei.
Está tudo bem, homem.
Mas espero que isto caia outra vez para desligar por mim. Malta, querem fazer alguma ligação para alguma coisa? Luís, se a malta quiser falar contigo, é ir ao Board Game Arena e desafiar-te para jogar?
Board Game Arena ou no Discord?
Mas estar aonde?
No Discord do Maior da Aldeia. Costumo lá estar à noite. Ainda há pouco, antes de vir para aqui, estava lá a jogar com o David. Estava lá o Paulo também. Costumamos lá estar na jogatana.
Ok, então eu vou deixar aqui o link na descrição para o Discord, para o canal. Aquilo é um canal grande e depois tem lá a secção do Maior da Minha Aldeia, não é? E pronto, e é isso. Malta, muito obrigado. As minhas desculpas pelas dificuldades técnicas. Kátia, amanhã vamos ter
hora de almoço.
Conversas a duas.
A hora de almoço, é isso. Conversas a duas ou meio-dia e meia.
Queres revelar na Twitch? E queres revelar sobre o que é que vão falar ou não?
É não quero revelar ainda o que é que vamos
tá
falar.
Bem, é surpresa. Assim é que eu gosto. Tá bem.
Ao meio-dia e meia lá nos vemos. E à noite venham ver a live do Jota. Às 10 temos que fazer do lado do Jota.
Sim.
Se o OBS recuperar.
Às 10. Epá, tem que recuperar. Nem que eu faça 20 instalações novas. Amanhã tem que dar. Pronto, malta. Obrigadinho e até à próxima.